Eu recebo aqui neste momento a Jana Pompeu, que atua como coordenadora do Vivência Legislativa da Câmara Municipal de Cascavel. Nós vamos falar desse programa que é voltado para aproximar os universitários, as pessoas que estudam no ensino superior, da vivência legislativa e se envolver mais, se empenhar também de alguma forma no trabalho do Poder Legislativo Municipal. Jana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Qual é o propósito do programa Vivência Legislativa? Justamente ao trazer para perto do Poder Legislativo Municipal os universitários.
Bom, a gente quer proporcionar uma imersão no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, para que os alunos eles entendam na prática como que isso vem funcionando, né, como que a Câmara trabalha. Né, porque na universidade, então a gente vai falar dos cursos, né? Mas eles vêm muita parte teórica, né? Então é importante que eles vivenciem como que funciona, para que eles possam também decidir de repente na carreira, podem vir para o setor público, trabalhar direto ou indiretamente com a gente, né? De repente através de uma licitação, uma prestadora de serviços. Então é bem relevante para os universitários.
Temos então as três abordagens de programas legislativos aqui em Cascavel. Temos a Câmara Mirim, temos a Câmara Jovem, mas também o Vivência Legislativa para os universitários. É uma possibilidade de reunir, abarcar todos os públicos no incentivo ao conhecer mais também do papel do Poder Legislativo no município, não é?
Correto. A gente já tem há 3 anos o Câmara Mirim, que é voltado para o Ensino Fundamental 1. O jovem há 18 anos, nós somos pioneiros aqui no Paraná. O jovem é voltado para o final ali do Fundamental 2 e o Ensino Médio. E esse ano, né, a gente está estreando esse programa, então, para que a gente possa atender o universitário. Então, a gente acredita que assim todos os públicos vão ser contemplados. E é claro, cada um atendendo às suas necessidades e a linguagem necessária, né? Mas a gente fez uma pesquisa de mercado antes e a gente percebeu que há um interesse muito grande da sociedade. E a gente entende também que existe uma função pedagógica no legislativo, né? É uma função atípica, mas é importante para essa questão de cidadania, educação política.
A Letícia está comigo aqui no estúdio. Bom dia, Letícia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jana. É muito interessante isso que você disse, que vocês estão já com a Câmara Jovem há 18 anos.
Correto, 18 anos. Nós somos referência, inclusive, para a criação do projeto Parlamento Jovem, que é com o TRE, né? Então, agora a gente vai trabalhar híbrido com eles esse ano. A partir do ano que vem, a gente vai trabalhar diretamente com o TRE, usar urnas eletrônicas. Então, a gente tem focado bastante nessa questão educacional.
Isso é muito interessante porque, e claro, eu espero também que a parceria aí com os alunos do ensino superior também seja longa, como com o público jovem, da Câmara Jovem, mas é importante também pensarmos que são projetos que estimulam a formação de futuras lideranças, né?
Com certeza, não só lideranças políticas, né, mas a pessoa ela pode se destacar como um servidor público, como um professor, então quando ela é ouvida, quando ela é estimulada a participar, então a gente pode mudar o futuro de muita gente, a visão que eles têm e talvez um medo, né, que as pessoas têm de participar da política, porque a partir do momento que você entende, você consegue tomar uma decisão mais assertiva do seu futuro, ainda mais quando a gente fala de jovens e universitários. Então, algumas pessoas realmente são muito jovens, né, de 18, 19 anos, mas tem gente que está numa transição de carreira, né? Então, a gente tem universitários de 40, 50 anos, eles têm uma oportunidade de ver um mundo diferente, né? Porque eu acho que o setor público não é a primeira escolha, né? Justamente por as pessoas não saberem como funciona. Então, quando a gente aproxima eles do nosso trabalho, a gente desmistifica. Então, eu acredito que a gente esteja fazendo um papel social muito importante aqui.
E é verdade, isso que você coloca do desconhecer, quantos de nós estamos aqui, moramos há anos na nossa cidade, nunca fomos a uma sessão na Câmara dos Vereadores, não conhecemos nem a estrutura física, quanto mais a estrutura logística de funcionamento dessas instituições, né? E claro que à medida que eu conheço, eu tenho mais habilidade nessa vivência, até de compreensão da realidade de uma cidade, né?
Com certeza. O fortalecimento da democracia, que é o que a gente quer aqui, também pode combater o descrédito que hoje a política tem, né? Então, porque a Câmara de Vereadores, claro, tem os vereadores que representam o povo, mas nós somos muitos funcionários, nós temos muitas funções diferentes e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o pessoal de direito, que é a primeira coisa que vem à mente, mas a gente também tem espaço para administração, para contabilidade, para gestão, para RH. Então, eu acho que a gente abrindo para que os universitários possam conhecer e imaginar um mundo diferente, de repente, uma escolha futura ou uma transição de carreira também, como a gente comentou.
Esse programa, ele é voltado, em especial, para os alunos das áreas de ciências sociais aplicadas.
Correto.
Quais são os cursos?
Bom, o principal, claro, a gente falou direito, administração, ciências contábeis, mas a gente também tem economia, serviço social, comunicação social, né? Que são cursos que estão diretamente ligados ao nosso trabalho.
Então, vamos para a prática, né? Estudantes, então, que querem participar do projeto, como vai ser o processo seletivo?
Bom, o edital foi publicado hoje, mas a gente já vem passando nas universidades para divulgar, tá? Nós temos 20 vagas para a cidade de Cascavel. Então, os universitários da rede pública e da rede privada, tá, que tiverem interesse, podem entrar em contato com os coordenadores dos seus cursos, com os quais a gente já conversou, né? E eles vão fazer essa seleção, porque cada instituição, a princípio, vai ter 4 vagas, né? Então, internamente, eles vão escolher quem são esses 4 e indicar pra gente. A gente vai ter, claro, vagas remanescentes, se chegarem, a gente vai fazer um sorteio público, mas, a princípio, é o coordenador que vai indicar quem são esses 4 alunos que vão representar a instituição.
Feita essa seleção, como que vão acontecer as atividades? Já tem datas? Quantos encontros?
Ah, sim. Uhum. Na verdade, a gente já deixou pré-definido 2 turmas, tá? Então, uma agora em setembro e uma em novembro. Né? Então, quando a gente fala em 4 vagas, são 4 para a primeira turma de cada instituição. Então, a gente vai ter mais 4 para a segunda turma. Vão ser 4 encontros, 4 tardes que o pessoal vai trabalhar, que vai vir até a Câmara, conhecer, ter essas aulas práticas e teóricas também. Então, é 1 tarde por semana até fechar a 4ª aula.
Jana, quando a gente mostra, explicita aquilo que acontece, a gente sabe que tudo fica mais claro. Você também acredita que esses alunos que participarem desse programa também serão semeadores, multiplicadores dentro das universidades?
Sem sombra de dúvida. A gente está tendo uma procura muito grande, o que deixou a gente bem contente. Na verdade, a gente estava trabalhando anteriormente com 15 vagas. Dado, né, essa busca dos acadêmicos, a gente conseguiu expandir para o limite de espaço que temos, que são 20 vagas totais, né? Então, 4 por universidade. Então, dada essa busca dos alunos, a gente tem visto que há interesse no serviço público, né, no nosso trabalho, ou para trabalhar direto ou indiretamente.
E reforça aquilo que você mencionou há pouco, que é justamente desmistificar a ideia de que a política é uma prática apenas das pessoas que estão em cargos eletivos, mas também da população, a partir da representatividade. Predominantemente, o público que está no ensino superior ainda é um público jovem, então já desperta essa liderança, até mesmo o estímulo à política ainda na juventude, principalmente se levarmos em consideração que a própria política hoje no Brasil está tendo bastante incentivo a lideranças jovens, partidos que estão colocando pessoas jovens, tanto nas lideranças partidárias, mas também até mesmo para concorrer a cargos públicos. Então acaba sendo a médio e longo prazo uma possibilidade de falar sobre o assunto e, quem sabe, quebrar um pouco essa barreira do desinteresse e da desmistificação de que a política é uma prática apenas de cargos públicos, assim podemos dizer.
Correto, correto. E eu acredito que também seja uma oportunidade para a gente valorizar o nosso servidor, porque o curso não vai ser ministrado por uma única pessoa. Então, depende do dia. Então, os alunos terão a oportunidade de conhecer o procurador na Câmara, ouvir o que ele tem a dizer, como que funciona esse espaço, o controlador geral, o diretor legislativo, o gerente de RH. Então, essa pessoa, ela vai conhecer os bastidores, né? E não só assistir a uma sessão, que é lá no final, depois que ele entendeu tudo como é que funciona, que a gente vai chegar até essa sessão. Porque se a gente fala, por exemplo, em prestação de contas do prefeito, é votado. Então, assim, a gente tem uma mistura de economia, né, de contabilidade com as leis. Por isso que a gente abriu os cursos e não limitou a participação somente de direito, né? Para que todos entendam o processo e veja que no final a gente precisa de todos. Então, é uma pluralidade de servidores que vão estar disponíveis para tirar todas as dúvidas, podem ser técnicas específicas, aprofundadas. Então, a nossa equipe já está lá há muitos anos, né? Então, tem servidor de carreira há mais de 18 anos. Então, ele tem muita informação para passar, né? Muito conteúdo. Então, eu acredito que também seja uma valorização de quem está lá. E uma oportunidade para os próximos, né, para esses novos entrantes, não só na política, mas para se desenvolver e ter uma visão diferente do mercado de trabalho também.
Principalmente se partirmos do ponto de que a nossa estrutura política é representativa e o que acontece no executivo e no legislativo impacta a sociedade e ao nosso município, saber por que as decisões são tomadas e como elas são tomadas, isso faz parte também do conhecimento de... Se uma decisão impacta o meu município, é porque ela foi tomada de uma determinada maneira, e saber como isso aconteceu, o caminho que uma lei percorreu, um pedido do executivo ao legislativo aconteceu, isso faz com que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e a esse conhecimento.
Com certeza. Eu recebo as visitas técnicas, né, quando tem na Câmara, e eu vejo que as pessoas elas ficam admiradas por perceberem que quem trabalha lá são pessoas comuns. São pessoas normais, né? São profissionais. E como é acessível, né? Porque imagina-se que seja como é visto lá no Congresso Nacional, distante, outro lugar, você só vê pela televisão. E quando você chega ali, você vê que são pessoas comuns, né? E que elas vão te ouvir. A gente está sempre disponível, a gente tem telefones para contato, a gente tem WhatsApp para contato, você pode pessoalmente falar com as assessorias, com os vereadores. Então, a partir do momento que você percebe que é próximo de você, eu acho que as coisas mudam. Porque às vezes você vê uma lei lá, né, e aí você fica preocupado como que foi feito, os prazos que isso teve, e por que eu não pude falar, mas você pode. Você pode ir até a gente, nós vamos te ouvir.
Até porque muitas leis nos muitos municípios do Brasil são feitas a partir da sugestão da própria população, não é?
Isso, correto. Então, assim, você pode pessoalmente, como eu disse, falar com a gente, mas a gente também está criando um banco de ideias legislativas. Então, assim, se você tem uma ideia para uma lei que você acha que é relevante para o município, você pode entrar no nosso site e colocar a sua lei lá, a sua sugestão. E a gente vai, claro, entrar em contato, dizer se essa é uma lei que cabe ao município, porque às vezes é da alçada do Estado ou da União, né? Então a gente vai te responder. Então você pode, pessoalmente ou pela internet, entrar em contato com a gente. Você sempre será ouvido.
Cria-se um certo status, né? Porque o cargo, o peso, né? A instituição que é... Pode dar em algum momento essa sensação de distanciamento, né? E eu acho que quanto mais a gente quebra essa barreira, mais a gente torna claro, limpo e acessível, mais fácil fica, né? E falando nisso, eu gostaria que você deixasse alguns contatos para que coordenadores de curso, que talvez ainda queiram mais alguns detalhes, ou os próprios alunos possam tirar essas dúvidas com vocês.
Tá, então a gente tem o geral, que é o 3321-8852 e um WhatsApp 99934-8296. E a gente vai poder falar um pouquinho mais, tirar as dúvidas, os acadêmicos que quiserem participar, que quiserem saber mais dos horários e das datas, eu vou estar passando para eles. Mas lembrando que a inscrição de qualquer forma é feita pela instituição e pelo coordenador que vai fazer esse filtro de alunos, já que a gente tem uma procura grande, né? E são 4 de cada instituição para cada uma das 2 turmas agendadas para esse ano.
Os alunos que estiverem nos acompanhando, ou familiares, enfim, alguém que tenha o interesse, pode procurar o coordenador do curso na instituição em que estuda?
Sim, pode falar diretamente comigo ou com a instituição.
Certo. Bom, Jana, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o espaço e é muito importante. A gente aguarda todos vocês, se inscrevam, liguem pra gente. Estamos aguardando.